Chamada Geral, primeira edição. Parceria, Supermercados Andreassa, Superaço e Concepcion, Centro de Reprodução Humana. Diego Mandarino.
Olá, muito bom dia. São 11 horas e 8 minutos da manhã desta terça-feira, 21 de janeiro de 2020. Temos céu nublado na área central de Caxias do Sul e um tempo instável pela região da Serra Gaúcha, com chuva caindo em alguns pontos. Em Caxias do Sul, temperatura oscilando entre a casa dos 23 e dos 24 graus, agora com 23, Bento Gonçalves 23, Farroupilha 22, temos em Canela e Gramado 24 graus, em Vacaria temperatura de 22 graus. O Chamada Geral está no ar a partir de agora, direto da redação integrada do Grupo RBS no centro de Caxias do Sul, com os principais destaques desta manhã. O uso de bomba elétrica pode ter contribuído para a explosão que matou o trabalhador em posto de Caxias do Sul, segundo o apontamento do Instituto Geral de Perícias, Flávia Noal.
A informação é do coordenador regional do Instituto Geral de Perícias na Serra, Ayrton Kramer, após análise de peritos no local da explosão na manhã de terça-feira. O acidente, que ocorreu pouco antes das 16h de ontem, matou Valmir Machado, de 42 anos, natural de Itapiranga, em Santa Catarina, e morador de Estrela, durante o trabalho de limpeza de um tanque de etanol. O combustível seria descartado. Outros dois funcionários ficaram feridos. Segundo um deles, que teve ferimentos menos graves, em um relato inicial à Polícia Civil, a explosão ocorreu quando uma bomba era retirada do tanque após remoção de uma porção do etanol que ainda estava no compartimento. É o que explica o delegado da Polícia Civil, Vitor Carnaúba.
Segundo o relato de um dos funcionários, que ficou ferido, mas com menos gravidade, eles estavam providenciando a retirada do combustível do tanque para limpeza dos tanques do posto, quando no final desse serviço é que houve a explosão. Ele disse não saber como aconteceu, que já fizeram isso muitas vezes, há muitos anos fazem isso, né? Então, no fundo, só a perícia vai nos dizer o que efetivamente aconteceu.
Conforme Kramer, uma bomba elétrica foi colocada dentro do tanque para drenar uma pequena parte do combustível que havia sobrado. Ele diz que é inadequado usar esse tipo de bomba e o ideal seria usar uma mecânica ou automática. Outra questão é que a bomba elétrica usada era antiga e tinha emendas no cabo. Outro apontamento do Instituto Geral de Perícias é de que a empresa não tinha equipamento adequado para detectar gases. A empresa disse aos peritos que tinha detector, mas que não estava operando ontem. Nós tentamos contato com os responsáveis pela empresa, que é responsável por esse trabalho de limpeza, que prestava o serviço para a rede SIM. O posto passa por reformas e não estava aberto a clientes no momento da explosão. A polícia segue investigando as causas para falar com as testemunhas a partir do resultado da perícia do IGP. A fiscalização da Secretaria do Trabalho e do Ministério da Economia também apura as causas do acidente e as possíveis responsabilidades.
É agora 11 horas e 11 minutos e conforme a rede SIM não há previsão de reabertura, conclusão das reformas no posto Sim, que fica bem na saída de Caxias do Sul para Farroupilha, na RS-453, onde ocorreu este acidente que causou a morte de um trabalhador de 42 anos na tarde de ontem. A rede diz que não é uma prioridade agora essa conclusão dessa reforma. E dos outros dois feridos, um foi encaminhado com menos ferimentos, esse que conseguiu falar com a Polícia Civil aqui para a UPA Central, e outro com ferimentos mais graves, está no Hospital Pompeia, já passou por cirurgia, eles têm a situação um pouco mais complicada. Agora 11 horas e 11 minutos. Após 7 meses, Dyer não tem previsão de quando serão retiradas as rochas que caíram no trecho de Itati, na Rota do Sol, entre a Serra e o Litoral Norte. Luiz Felipe Amorim.
O Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem afirma não ter ainda uma previsão, Diego, de quando será feito o trabalho de retirada das rochas e de contenção definitiva da encosta que desmoronou na Rota do Sol. Conforme nota do Dyer, a obra está em fase de orçamento. O trecho, com interdição parcial, fica próximo ao viaduto da Cascata. Pedras caíram sobre a rodovia após redes de contenção fixadas na encosta se romperem no dia 22 de maio do ano passado. No dia 2 de junho também do ano passado, durante um período de chuvas, rochas voltaram a rolar e desde então ficaram sobre a pista. A reportagem questionou o órgão sobre uma previsão para que seja finalizada a parte orçamentária, mas ainda não obteve retorno. Ainda conforme nota do departamento, a obra deve ser iniciada após a conclusão dessa fase orçamentária, Diego. No último domingo, o estreitamento de pista no local causou grande congestionamento para quem retornava do litoral norte em direção a Caxias do Sul.
Agora é 11 horas 13 minutos, chove neste momento em Caxias do Sul, 23 graus. Em Gramado, Lago Joaquina Ritabir passará por obras. Quem traz o detalhamento para nós agora é a Flávia Noal.
Está prevista para começar até o final de janeiro as obras para melhorias na área do Lago Joaquina Ritabir, em Gramado. O início dos trabalhos depende da desmontagem das estruturas do Natal Luz, que realiza espetáculos no local. Na primeira etapa, vão ser construídos sanitários em estilo arquitetônico enxaimel e uma rampa de acesso ao Centro de Cultura. Hoje há banheiros químicos no local e não há acessibilidade para pessoas com deficiência ao prédio. A Prefeitura também já encaminhou pedido de análise da água e do lodo do lago para verificar se há ou não contaminação. Caso o resultado seja positivo, o município vai ter que contratar uma empresa para retirar o lodo e não poderá esvaziar o lago por meio da rede pluvial. O projeto prevê drenagem total da água, limpeza e nivelamento do fundo do lago com a retirada do lodo. Uma segunda fase de obras está prevista para ocorrer a partir de julho, com a construção de uma escadaria em concreto para o acesso pela Avenida das Hortênsias, que vai substituir a estrutura que hoje é de madeira. Essas duas etapas têm um orçamento de cerca de R$ 145 mil. Uma terceira, que ainda vai ser contratada, envolve o paisagismo e a troca de pavimento na pista de caminhada no entorno do lago. Conforme a secretária de Planejamento, Carmen Piazzi, todo o investimento vai ser feito por meio de recursos obtidos por meio de uma multa aplicada a uma empresa que excedeu o limite de construção no bairro Planalto. A comunidade apontou a necessidade do uso do dinheiro nessas melhorias na área do lago. No total, a multa aplicada foi de cerca de R$ 6 milhões, mas parte já foi utilizada em pavimentação de ruas do bairro. A lei que regra a destinação do recurso é de 2016.
Agora são 11 horas e 15 minutos. Nossas informações em texto você vai conferindo no site pioneiro.com. Prefeitura de Farroupilha projeta inaugurar o novo sistema de saúde até o fim de 2020. Fala Luiz Felipe Amorim.
A Prefeitura de Farroupilha projeta inaugurar esse novo sistema de informática que regerá o sistema de saúde do município até o final deste ano. A licitação feita em dezembro teve como vencedora a empresa Mais Vida Soluções em Saúde, a Eireli. Que já trabalha na implantação do sistema. Conforme o secretário de Planejamento do município, Gabriel Bianchetti Tavares, a licitação ocorreu por três motivos.
Nós tomamos a decisão de fazer esse investimento em tecnologia para gestão de saúde baseado em três motivos, né? Primeiro, porque o contrato do atual sistema vence em maio agora de 2020 e a gente ia ter que licitar um novo sistema de qualquer maneira. Segundo, porque a empresa que está atualmente gerindo a saúde, o contrato atual, ela não nos contempla, ela foi notificada cerca de 11 vezes na vigência do contrato. E terceiro, porque a gente tem interesse de ampliar o leque das funcionalidades, indo além do que estava no edital do contrato atual.
O novo contrato oferece 37 grupos de serviço que o novo software irá oferecer. A implantação desse sistema está custando R$ 3.300.000. A prefeitura terá um custo mensal de manutenção de R$ 196.000. O contrato da empresa MV, que está em vigor neste momento, previa 5 grupos de serviços. O custo de implantação foi de R$ 1.200.000. Já o gasto mensal da prefeitura no contrato é de R$ 25.000. Segundo a prefeitura, este está sendo gasto aproximadamente R$ 16.000 na manutenção deste software que está atuando neste momento, já que nem todos os módulos foram gerados. As diferenças entre o software atual e o novo que está sendo implantado são as funcionalidades, Diego. Conforme o secretário, vai ter georreferenciamento, que permite para a prefeitura mapear problemas de saúde pública nas micro-regiões da cidade. Além disso, terão aplicativos para os médicos e para a população, onde serão disponibilizados exames e também aviso de quando o paciente terá que tomar medicamentos. Já em relação ao Hospital Beneficente São Carlos, para que o sistema seja integrado também ao hospital, a prefeitura terá que fazer uma alteração contratual, já que o município atualmente tem contrato de compra de serviços junto à unidade de saúde, por ela ser beneficente particular, Diego.
Agora 11h17, este é o Chamada Geral na Rádio Gaúcha Serra, 23 graus, com chuva aqui na área central da cidade de Caxias do Sul. Seguimos. 1 milhão de veículos circulam com a placa padrão Mercosul no Rio Grande do Sul. Isto é pouco ou muito em relação ao total, Thiago Boff?
É 15% do total, estado que tem 6 milhões e 900 mil veículos emplacados ao todo. De acordo com o Detran, desde dezembro de 2018, quando o sistema começou aqui no Rio Grande do Sul, foram realizados 1 milhão e 80 mil emplacamentos com a nova placa, o novo sistema. Ela que é branca, com uma faixa azul, 4 letras e 3 números. Outros 9 estados têm a obrigatoriedade para veículos novos, transferência de estado ou município e perda ou roubo. No restante do país, o novo padrão inicia dia 31 de janeiro. Importante ressaltar que só mantém a placa cinza quem transfere o carro para a mesma cidade. Se tiver mudança de município, tem sim que colocar a nova placa. Os valores, Diego, variam muito. Ligamos para 10 locais que fabricam as novas placas. O mais barato foi Santa Vitória do Palmar, no sul do estado. R$ 70,00 o par. A 240 quilômetros dali, em Pelotas, o valor mais que triplica. Vai a R$ 240,00, que é o mesmo valor de Porto Alegre e também é o mesmo valor de Caxias do Sul, R$ 240,00, para algumas empresas que a gente ligou.
Perfeito, obrigado, Thiago Boff. Agora 11h19, seguindo com o Chamada Geral, vamos à previsão do tempo em nome de Alfa Laboratório para a Vida Inteira. Diga lá, Cléo Kohn.
Pois muito bem, amigos da Gaúcha. Previsão do tempo indicando uma quantidade grande de umidade agora à tarde, com pancadas de chuva distribuídas sobre o estado do Rio Grande do Sul. De maneira muito irregular, porque tem algumas áreas que recebem bastante chuva e outras quase nada. Já foi assim ontem à tarde, quando a chuva atingiu uma boa parcela dos municípios do estado do Rio Grande do Sul, mas também de forma irregular. Agora a gente está indo pelo mesmo caminho. Os prognósticos são pessimistas com relação a um tempo mais firme aqui no estado do Rio Grande do Sul. Por enquanto, o que eu chamo a atenção é a instabilidade, que domina a maior parte das áreas. Segue para amanhã ainda com algumas áreas da metade norte com pancadas de chuva. Na quinta-feira, a gente provavelmente não vai ter chuva no sul do estado, na fronteira com o Uruguai. Mas no norte, especialmente junto à divisa com Santa Catarina, tem muita nebulosidade, tem muita umidade e ainda algumas áreas de chuva. Na quinta-feira, a situação da chuva está mostrando mais o nordeste do estado. Então, tu pega Serra, Litoral Norte e talvez Porto Alegre, que vai estar com muitas nuvens, pelo menos. E depois disso, o tempo está melhorando no final da quinta, quando o ar seco está tomando conta de todo o estado do Rio Grande do Sul. Não tem previsão de chuva na sexta, não tem previsão de chuva no final de semana que vem. As temperaturas vão subir um pouco mais do sábado e no domingo. Porque sexta-feira é aquele dia de tempo seco, a temperatura fica amena, não dá para a gente chamar de calor muito grande, mas também não dá para a gente dizer que vai fazer frio. Vai estar um tempo mais seco sobre o estado na sexta. E depois, as temperaturas vão subir durante o final de semana. Aliás, o final de semana que promete ser bonito. Tem bastante sol, tem uma temperatura agradável de manhã, de tarde o aquecimento fica maior, então são perspectivas bastante razoáveis. Espero que as pessoas aproveitem. O aquecimento deve ser maior no começo da semana que vem, entre segunda e terça-feira, aí sim entra mais ar quente e as temperaturas ficarão bastante elevadas aqui no estado do Rio Grande do Sul. Aproveitem o tempo seco que a gente tem para esse final de semana. Com a previsão, Cléo Kuhn.
11 horas 21 minutos, este é o Chamada Geral, um programa da reportagem da Rádio Gaúcha aqui no 102.7 FM da Gaúcha Serra, com produção e edição da Ana Nazário. Na técnica está o Adão Oliveira, programa apresentado aqui da nossa redação integrada no centro de Caxias do Sul. E você vai acompanhando além do 102.7 FM também pelo site pioneiro.com, que traz a nossa programação ao vivo, também os nossos destaques em texto no site do Pioneiro. Estamos no ar para Supermercados Andreassa, leve mais para a sua vida, mais qualidade, mais vantagens, mais economia. Superaço, a mais completa solução em produtos de aço da Serra Gaúcha. Conception, centro de reprodução humana, o que a gente faz tem a sua cara. Vamos ao intervalo às 11h22 e já voltamos.
Projeto Verão Elevato. Ofertas quentes para você começar o ano de casa renovada. Tudo com 12% de desconto à vista ou em até 10 vezes sem juros. Aproveite! São produtos de alta qualidade com preço baixo e condições especiais de pagamento. E mais, a Elevato também faz a instalação dos produtos com garantia própria. Visite uma de nossas lojas em Porto Alegre, São Leopoldo ou Xangri-Lá e fique tranquilo. Elevato. Sua casa, nossa causa.
Dicas de saúde reprodutiva do Conception, Centro de Reprodução Humana.
Você sabia que o uso de testosterona pode afetar a fertilidade masculina?
Esta foi a dica do Dr. Fábio Pascoalotto, urologista CRM 20407. Conception, Centro de Reprodução Humana. O que a gente faz tem a sua cara.
Tiggo 5X Turbo da Caoa Chery brilha e surpreende no prêmio Carro do Ano 2020, o mais cobiçado prêmio da indústria automotiva brasileira, em que foi eleito um dos dois melhores SUVs do ano pela Auto Esporte. Faça um test drive na Caoa Chery D21 Motors, Avenida Rubem Bento Alves, 2353, no bairro Universitário. Telefone 3021-3003. Consulte condições em d21motors.com.br. No trânsito de sentido à vida.
Te prepara, torcedor. Aqui quem fala é Eduardo Costa, para anunciar a marcação ainda mais cerrada na cobertura esportiva da Gaúcha Serra. Agora você acompanha o Show dos Esportes comigo de segunda a sexta, a partir das 8h10 da noite. Vai ter ainda mais informação sobre a dupla Caju, debates, quiz, o comentário do Radite e as principais notícias do mundo da bola.
Gaúcha Serra, o que é notícia na região, com ainda mais espaço na nossa programação.
Horas 24 minutos, estamos de volta com Chamada Geral nesta manhã de tempo instável de terça-feira, 21 de janeiro, em Caxias do Sul. Chove na área central, mas não é chuva forte. 23 graus a temperatura. Uma chuva mais calma e às vezes dá até umas paradas, né? Mas ela vai se repetindo, ela vai de uma forma recorrente, né? Avançando nesta manhã de terça-feira. Às vezes dá umas paradas, como neste exato momento. Temos 23 graus em Caxias do Sul, também 23 graus em Bento Gonçalves. Você que está nos ouvindo aí pela região Canela, agora 24 graus, Farroupilha 22, Antônio Prado e São Marcos 24 graus, Vacaria 22, São Francisco de Paula 24, Veranópolis 23, em Flores da Cunha faz 24 graus, quem nos ouve lá no litoral pela internet em pioneiro.com, Arroio do Sal com 27 graus. Vamos à informação do trânsito, agora em nome de MATV Sul, atualizando aos nossos ouvintes, Luiz Felipe Amorim.
Diego, agora tem um acidente em atendimento, a fiscalização de trânsito está se deslocando para a rua Raimundo Casagrande, no bairro Santa Corona, onde tem um acidente entre um caminhão e um Prisma, apenas danos materiais. A fiscalização também diz que há bloqueio total na rua Dom José Barea, entre Andrade Neves e Alfredo Chaves. A gente busca uma confirmação da Secretaria de Trânsito, Diego, se esse bloqueio será permanente ou não, porque ontem à tarde ele também já ocorreu, então a gente busca junto à Secretaria de Trânsito de Caxias do Sul um posicionamento quanto a isso, mas o motorista é bom evitar a região neste momento.
Obrigado, Luiz Felipe Amorim. Agora são 11 horas e 26 minutos. Este é o Chamada Geral na sua Gaúcha Serra. Aqui na nossa redação integrada, vamos falar com a Shirley Paravise num programa hoje, terça-feira, 21 de janeiro, com muita informação da área factual. Shirley Paravise traz os destaques para a gente do Jornal do Almoço, que começa logo mais na RBS TV. Bom dia, Shirley.
Bom dia, Diego. Bom dia aos ouvintes. Realmente, muita coisa acontecendo. A gente vai atualizar essa explosão que aconteceu ontem à tarde num posto de combustíveis aqui em Caxias do Sul, e que infelizmente uma pessoa acabou morrendo e duas ficaram feridas. O Jefferson Agência passou amanhã aí apurando as informações e vai trazer todos os detalhes, especialmente a investigação do que provocou esse acidente e o que vai acontecer daqui para frente. A gente vai falar também sobre o Carnaval de Caxias. Ontem aconteceu uma reunião no final da tarde com algumas definições. Será que vai ter desfile? A gente vai trazer aí todas as informações também. E vamos falar sobre a Escola Cristóvão de Mendoza, a maior escola pública de Caxias do Sul. Vai começar o ano letivo com muitos problemas estruturais, Diego. E o pior, não há previsão de reformas aí previstas para o Cristóvão de Mendoza. Os alunos estão muito preocupados, assim como os professores e os pais. A gente foi até a escola mostrar essa situação e entender se há alguma esperança para solucionar esse problema que se arrasta lá no Cristóvão de Mendoza, e 2020 vai começar novamente com o ano letivo com muitos problemas por lá. Então, o esporte, é claro, o gauchão batendo a porta aí, né? A gente traz informações aí com o Rodrigo Cordeiro. Então, espero todo mundo a partir de 15 para o meio-dia.
Perfeito, obrigado, Shirley Paravise. Já é amanhã o início do gauchão, a estreia do Caxias contra o Grêmio. Depois, na quinta-feira, tem o Juventude contra o Inter e o Esportivo contra o São José. A gente vai falar mais sobre esporte daqui a pouco no Chamada Geral. Uma das questões que a Shirley tratou, principal destaque do dia de hoje, é sobre o trabalho de investigação e apuração em relação ao que pode ter provocado a explosão que matou um trabalhador ontem durante uma limpeza de um tanque de etanol em um posto de combustíveis aqui em Caxias do Sul. Para professor, combinação de fatores pode ter causado esta explosão aqui na cidade. Vamos a mais detalhes com o Thales Armiliato, que explica aqui para nós.
É isso, Diego. Conversei há pouco com um professor e doutor em Química Orgânica, docente de Química do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, IFERS, Campus Caxias do Sul, professor Paulo Janicek, sobre possíveis questões que levaram à explosão em um posto de combustíveis na tarde desta segunda-feira aqui em Caxias do Sul. Sabendo do resultado da perícia do Instituto Geral de Perícias, o IGP, o professor também avalia como incorreto colocar uma bomba elétrica dentro do tanque para drenar o restante do combustível presente no local. Isso poderia ter finalizado o ciclo, segundo ele, uma associação de fatores que causaram a explosão.
São combinações de fatores de risco, tá? Então, nós temos um verão, dia com alta temperatura, ambiente fechado, substância inflamável com vapor. Então, ali o que aconteceu foi o ar dentro do tanque estava saturado com etanol, e um iniciador, essa bomba. Alguns dados indicam que a partir de 13 graus, provavelmente onde estava muito mais, o etanol já pode, já tem um ponto de fulgor, ou seja, ele já pode queimar na proximidade de uma chama. A partir de 3% de vapor no ar, ele já pode entrar em ignição, tá? Então, são valores muito baixos, indicando o risco dessa substância. Provavelmente, a gente tinha o ar saturado, nós tínhamos uma temperatura maior que 13 graus, que não é só a temperatura, o ar tem que estar saturado de etanol. Uhum. E nós temos um ambiente fechado, substância inflamável, iniciador, que seria o motor elétrico dentro desse tanque.
Diego, você falou sobre o deslocamento de ar muito forte ontem à tarde, ou uma violenta expansão de gases no local. O químico explica que esse motivo ainda precisaria de outros fatores para se chegar a uma explosão, como de fato aconteceu.
O vento ali era um tanque fechado, aconteceu dentro do tanque. O vento seria um fator para diminuir, ele seria a renovação do ar, não teria saturação. Acontece muito também vazamento de gás, onde a pessoa tem a casa fechada. Veja que acidentes com gás acontecem normalmente no inverno, quando você tem a casa ou o ambiente fechado. A questão do vento, nesse caso, influenciaria pouco com relação ao tanque, mas ele, na minha percepção, não seria um fator para agravar o risco, pelo contrário, ele ajudaria a renovar o ar, não saturando com metanol.
Esse é o doutor em Química Orgânica, docente do IFERS Campus Caxias do Sul, professor Paulo Janicek. Diego, substância inflamável, alta temperatura, ambiente fechado e um iniciador, segundo o professor, uma junção, uma associação de fatores que teria sido, com a bomba elétrica, né, a variação de ter causado essa explosão, que vitimou uma pessoa durante a tarde de ontem, outras duas vítimas, né, que foram atendidas, uma segue em estado grave, a outra liberada. Foi um dia de pânico em Caxias do Sul com essa explosão.
É uma tragédia realmente e uma grande tristeza. 11 horas 32 minutos e agora a gente vai buscando as informações, né? As autoridades vão buscando as explicações sobre o que de fato ocorreu. 11 horas e 32 minutos. Seguimos. Francine Silva, Rio Grande do Sul, recebe mais um lote emergencial da vacina pentavalente. Informação importante. Diga lá, Francine.
São 42 mil doses enviadas pelo Ministério da Saúde aqui para o estado, que estão sendo distribuídas para os municípios gaúchos. Essa é a segunda remessa emergencial enviada pela União para a Secretaria Estadual da Saúde nos últimos dias. Isso porque o Rio Grande do Sul estava desabastecido da vacina pentavalente, que protege contra difteria, tétano, coqueluche, hepatite B e meningite. A quantidade recebida nessas primeiras semanas do ano corresponde a aproximadamente duas vezes a média mensal utilizada no estado, justamente para colocar aí em dia as doses da vacina. Por isso, a criança, independente da idade, que não tomou uma ou mais doses previstas no calendário, justamente por falta dessa vacina, deve ser levada ao posto de saúde mais próximo para colocar em dia a carteira de vacinação.
Perfeito, obrigado, Francine Silva. 11h33, em outra informação dentro da área da saúde pública, Ministério da Saúde confirma morte por febre hemorrágica. Após 20 anos sem registro desta doença aqui no país, quem detalha para nós é a Marcela Punk.
A morte de um morador de Sorocaba, no interior de São Paulo, por febre hemorrágica, é considerada pelo Ministério da Saúde como um evento de saúde pública grave. A única vez em que foram relatados casos da doença no Brasil foi na década de 90. A vítima é um adulto que passou por 3 diferentes hospitais após apresentar problemas como dor abdominal, náuseas e dores musculares. O início dos sintomas foi em 30 de dezembro de 2019 e a morte em 11 de janeiro de 2020. De acordo com o Ministério, a origem da contaminação do paciente não está confirmada. A febre hemorrágica é transmitida pelo contato com urina, fezes e saliva de roedores infectados. O contágio entre pessoas também é possível. Por isso, familiares e funcionários dos hospitais em que a vítima foi atendida estão sendo monitorados. E o Ministério da Saúde, inclusive, considera o caso como um evento de saúde pública grave.
É complicado. Marcela Punk, muito obrigado. 11 horas 34 minutos pelo WhatsApp. Participou o Júnior. Assunto que nós abordamos no bloco anterior. É verdade ou estou com um pesadelo? Dair deu essa explicação. 7 meses para desobstruir uma pista com rocha ali, né, que está sobre uma das faixas e ainda está em fase de orçamento. Isso só deve ser uma piada de péssimo gosto com os usuários, cidadãos que pagam impostos e PVA e critica de uma maneira bem forte que o Dares é um exemplo claro de incompetência e inoperância. Está protestando bastante o Júnior aqui no nosso WhatsApp 996901220. É aquela situação ali no quilômetro 4, em Itati, na Rota do Sol, que faz com que o tráfego seja restrito. Chamou muita atenção isso, né? E já no ano passado, o secretário dos Transportes, Juvir Costela, havia dito que não havia dinheiro, recurso mesmo, para encontrar uma solução logo, breve, para aquele problema ali. E que na volta do litoral no domingo, com o estreitamento, provocou lentidão naquele ponto. São 11h35, nós vamos ao intervalo. Na volta tem mais Cleocum falando de previsão do tempo. Em nome de Alfa Laboratório, tem mais destaques desta manhã de terça-feira, 21 de janeiro. Seguimos com tempo instável e, eventualmente, chuva fraca no centro de Caxias, 23 graus a temperatura. Já voltamos.
Super Andreassa apresenta Férias em Família. Curta o verão com mais economia.
Salsicha, R$ 4,99 o quilo. Café Melita, 500 gramas. Leve 3, pague R$ 7,99 cada. Açúcar União, 1 quilo. Leve 3, pague R$ 1,95 cada. Achocolatado em pó Apt, 700 gramas, R$ 5,99. Cheque para 7 de abril. Baixe o app e aproveite ofertas imperdíveis no Andreassa mais próximo.
Super Andreassa, para toda a família.
Superaço, a mais completa solução em produtos de aço da Serra Gaúcha. Trabalhando com produtos das melhores usinas, a Superaço possui duas unidades em Caxias e uma unidade em Bento Gonçalves. A Superaço atua no mercado da construção civil com vergalhões, malhas, arames e pregos. No segmento industrial, a Superaço comercializa laminados, chapas, tubos, perfis e telhas de aço. Com 10 anos de experiência no ramo, a Superaço garante um atendimento ágil e com qualidade a seus clientes. Solicite seu orçamento pelo fone 3025 2123 ou acesse superaço-rs.com.br.
Qualidade, inovação, amizade pra vida inteira. Com a face que posso contar.
Com toda a experiência, com todo carinho, tudo feito pelo meu bem-estar.
Vou no Alfa,
atendimento de primeira.
Carinho e confiança pra vida inteira.
Vou no Alfa,
equipe de primeira. Meu laboratório
pra vida inteira.
Alfa Laboratório, para a vida inteira.
Ninguém conhece melhor a terra e suas necessidades do que quem nasceu dela. Os recursos do Plano Safra já estão disponíveis e o Sicredi está pronto com atendimento próximo, exclusivo e especializado no agro para apoiar, incentivar e dar crédito à agricultura familiar da nossa região. Pequeno, médio ou grande produtor rural. Especialista que nasceu do agro só tem um e você já sabe quem é. Sicredi Pioneira RS.
Tiggo 5X Turbo da Caoa Chery brilha e surpreende no Prêmio Carro do Ano 2020, o mais cobiçado prêmio da indústria automotiva brasileira, em que foi eleito um dos dois melhores SUVs do ano pela Auto Esporte. Faça um test drive na Caoa Chery D21 Motors, Avenida Rubem Bento Alves, 2353, no bairro Universitário. Telefone 3021-3003. Consulte condições em d21motors.com.br. No trânsito, de sentido à vida.
11 horas 38 minutos, de volta com chamada geral, tempo instável, eventualmente com chuva fraca no centro de Caxias, 23 graus. Vamos a mais detalhes da previsão do tempo agora, em nome de Alfa Laboratório para a Vida Inteira, de Galá Cleocon.
Amigos da Gaúcha, o tempo no estado apresenta uma quantidade grande de massa de ar, vamos dizer assim, voltada para um clima muito úmido. Está quente, especialmente a parte mais leste do estado, as temperaturas altas, um certo abafamento, porque a gente soma a temperatura alta, a quantidade grande de nuvens, a quantidade grande de umidade que tem por aqui. Então isso dá uma sensação bastante complicada para todo mundo. É a sensação desagradável, né? Quando a gente chama assim de complicada, porque quando a gente tem um tempo mais seco, a sensação fica até bem tranquila. Agora, com muita umidade e esse calor, que está prometendo temperaturas em torno de, no mínimo, 33 graus em Porto Alegre, embora alguns prognósticos coloquem até 35, eu acredito que a gente chega a 35, se não em Porto Alegre, pelo menos na região aqui no entorno, na Grande Porto Alegre. Previsão de manter um comportamento de tempo bastante úmido, portanto, que traz pancadas de chuva. Falando nisso, a gente tem pancadas de chuva no oeste, tem pancadas de chuva no centro, sim, porque Santa Maria já teve chuva ontem, tem chuva hoje, a área da Serra já teve chuva, a área do Planalto também, o Alto Uruguai em muitas regiões. No sul do estado tem muita nuvem, quando muito aqui e ali, alguma chuva muito de leve. A gente não tem previsão de uma boa chuva na metade sul do estado. Mas a situação é essa, um comportamento de tempo voltado para a umidade, nebulosidade, algumas pancadas de chuva sobre grande parte do estado do Rio Grande do Sul. Espero que as pessoas tenham sorte com relação às pancadas de chuva em suas terras, porque a distribuição das pancadas de chuva ela é muito aleatória. A distribuição da chuva sobre o sul do país ele é assim mesmo, ele tem uma situação bem aleatória. Não há uma normalidade, não há uma regularidade na distribuição dessas pancadas. Então isso acaba chamando a atenção de todo mundo. De uma forma geral, previsão, portanto, de uma situação bastante tranquila com relação ao comportamento do tempo que traz para o estado do Rio Grande do Sul um bom domínio da massa de ar mais voltada para um clima úmido entre hoje, amanhã e ainda na quinta-feira. Sendo que amanhã a chuva está ficando mais para a parte norte do estado do Rio Grande do Sul. Quinta-feira pode haver um chuvisco ou outro, porque quinta-feira tem chuva na serra, quinta-feira tem chuva em algumas partes aqui do litoral norte. E isso é que eventualmente traz para Porto Alegre uma possibilidade de chuva também na quinta-feira. Mas na serra tem chuva na quinta. Na parte central do estado, em Santa Maria, não tem chuva na quinta. Um pouco hoje, mais um pouco amanhã. Lá no sul do estado a gente salientou que é quase nada de chuva hoje, quase nada de chuva amanhã, quinta-feira o tempo está seco. E entre sexta, sábado e domingo o tempo é seco, em todo o estado do Rio Grande do Sul não tem chuva, temperaturas até não sobem muito na sexta, mas final de semana está prometendo temperaturas bastante altas para o estado do Rio Grande do Sul. Com a previsão do tempo, Cléo Kuhn.
Obrigado, Cléo Kuhn. Agora 23 graus, com tempo úmido no centro de Caxias, sem chuva no momento, mas o chão molhado, eventualmente temos uma chuva fraca por aqui. E entidades, prefeituras e governo estadual discutem alternativas para enfrentar a estiagem aqui no Rio Grande do Sul. Quem traz os detalhes é Anderson Aires.
O governador do estado em exercício, o deputado Luiz Augusto Lara, se reuniu com entidades, prefeituras e outros movimentos do agro para debater alternativas para enfrentar a estiagem que atinge o estado do Rio Grande do Sul desde o fim do ano passado. Nessa reunião, o governador em exercício, Luiz Augusto Lara, destacou que uma das alternativas é a celeridade na homologação dos decretos de situação de emergência dos municípios, com a elaboração de uma espécie de decreto guarda-chuva para acelerar esse processo e também garantir ajudas aos municípios. Outro ponto destacado pelo governador em exercício na reunião é a questão de alinhar as políticas dos bancos com o Banrisul. Bancos como o Banco do Brasil e Sicredi, que tem grande atuação no interior do estado, teriam que alinhar as alternativas de ajuda aos produtores que enfrentaram perdas por causa da estiagem. Nessa reunião, também entidades que representam água, como a FETAG, a FARSUL e também que representam prefeituras como a FAMURS, apresentaram alternativas e propostas para enfrentar a questão da estiagem. Entre elas, está a questão de abertura de linha de crédito para garantir mais subsídios aos agricultores que enfrentaram perdas aqui no estado em razão da estiagem.
Agora é 11h43. Obrigado, Anderson Aires. Vamos no Chamada Geral aos destaques do esporte. Falar então de dupla Caju, a estreia no Campeonato Gaúcho está se aproximando. Cristiano Daros traz os destaques. Bom dia.
Bom dia, Diego. Bom dia aos ouvintes. Caxias hoje realiza seu último treino antes da estreia. Treino com portões abertos e praticamente a confirmação de uma equipe que o Lacerda vem trabalhando já há alguns dias. Caxias da estreia de Pitol, Ivan, Laércio, Thiago Salles e Diniz. O meio de campo de Juninho, Carlos Alberto, Tilica, Diogo Oliveira e Juninho Potiguar, e na frente o Gilmar. Deve ser confirmado isso hoje, antes do treino, inclusive com a entrevista do treinador. Juventude ontem realizou trabalho com portões fechados no estádio Alfredo Jaconi, hoje deve ser aberto, e o Ju que hoje apresenta o goleiro Luiz Carlos, ainda sem equipe definida, mas lembrando, os ingressos custam R$100 para a partida diante do Inter, quinta, 9h30 da noite, no Jaconi. Para a torcida do Ju já começou a venda, para a torcida do Inter apenas amanhã. O Esportivo ontem confirmou mais um reforço. Fabrício Lusa, volante de 27 anos, se apresentou e o Escobar deixou o clube. Fabrício já treinou com o Carlos Moraes, inclusive, nas categorias de base do Juventude. Diego.
Obrigado, Cristiano Daros. Se não esqueça, 8h10 da noite tem o Show dos Esportes aqui na Rádio Gaúcha Serra. A dupla Caju enfrenta justamente a dupla Grenal. Juventude enfrenta o Inter e o Caxias o Grêmio. Caxias e Grêmio amanhã, inclusive, em Porto Alegre. Já nesse primeiro dia de Campeonato Gaúcho, vamos saber de informações da dupla Grenal agora. Marina Renar, bom dia.
Bom dia, Diego. O Grêmio está tentando a contratação de Juliano, atualmente no Al-Nassr da Arábia Saudita. O meia já jogou na Arena entre 2014 e 2016. A contratação seria para substituir Luan e disputar a posição com o Jean-Pierre. Renato Portaluppi está de volta a Porto Alegre e começou a semana de treinamentos com o grupo. Por conta de um procedimento cirúrgico no coração, o treinador não acompanhou os primeiros treinos do ano. Vanderlei foi apresentado nesta segunda-feira. Com um contrato por 2 temporadas, o goleiro chega para disputar a titularidade. Já o Inter começou a semana com uma preocupação. Musto sentiu dores no joelho e teve que deixar o treino mais cedo. O argentino pode ser dúvida para a estreia no gauchão contra o Juventude. Eduardo Cudê segue fazendo mistério sobre a escalação. Para a partida dessa quinta-feira, o treinador deve colocar em campo um time alternativo. O foco principal do Colorado é o confronto com a Universidade de Chile, no dia 4 de fevereiro, pela pré-Libertadores. A notícia boa é que o Inter vai poder utilizar Musto nessa partida. A Conmebol confirmou que a suspensão de 2 jogos imposta ao atleta em 2016 já expirou. Com as informações da dupla Grenal, direto de Porto Alegre, Marina Renar.
Obrigado, Marina. 11:46 agora. 23 graus, tempo instável aqui em Caxias do Sul e na Serra Gaúcha. 23 também em Bento Gonçalves, 22 graus em Farroupilha. Eventuais ocorrências de chuva fraca na área central de Caxias do Sul. Vamos ao intervalo, voltamos em seguida.
Começou o verão! E a Claro vai fazer o seu verão ser incrível, onde você estiver. Faça chuva ou faça sol. Vamos estar com você todos os dias, dentro e fora de casa, trazendo a previsão do tempo e mostrando que onde tem o sol da Claro, tem diversão. Vá até uma loja Claro ou acesse claro.com.br/verão. Claro, você merece o novo.
Chegou a coleção Bem-Estar de tênis e mochilas da Revista Dona. Conforto e praticidade com o seu estilo. São 4 estampas diferentes e exclusivas com a cara do verão. Confira agora mesmo e garanta o seu em ustemp.com/dona.
Grupo IESA apresenta Zera Estoque IESA BMW. 9 unidades do novo BMW X1 com versões a partir de R$ 178.700. E mais 3 anos ou 40 mil quilômetros de manutenção standard cortesia e planos de financiamentos especiais. Com design revisitado, o novo BMW X1 chega ao mercado ainda mais tecnológico. Faça um test drive e apaixone-se. IESA BMW em Porto Alegre, Novo Hamburgo, Caxias do Sul e Passo Fundo. Grupo IESA, vamos juntos.
No trânsito, dê sentido à vida.
BRDE Promove Sul é o novo programa do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, criado para incentivar a retomada do crescimento, gerar mais empregos e renda. Só no Rio Grande do Sul serão liberados R$ 300 milhões em recursos próprios para financiar inovação, projetos industriais sustentáveis, saúde e turismo. É o BRDE contribuindo para um Rio Grande mais forte em 2020. BRDE, o banco que liga você ao desenvolvimento.
É amizade, muito amor pra família toda. Essa alegria contagia todo dia da semana. Eu já levei economia pra semana. Pago menos, sobra grana e pra família é bom demais.
Supermercados Andreaça, pra toda a família.
Onze horas 49 minutos, voltamos com a chamada geral aqui na nossa redação integrada do Grupo RBS no centro de Caxias do Sul. 23 graus a temperatura, com tempo instável na região e ocorrências de chuva fraca na serra. Troca de comando do 3º Grupo de Artilharia Antiaérea, o GAI de Caxias do Sul, ocorreu nesta manhã. Mudança então no comando da unidade da Organização Militar do Exército aqui na cidade. Aline Ecker.
O tenente-coronel Alan de Paiva Carvalho assumiu o comando do 3º Grupo de Artilharia Antiaérea de Caxias do Sul na manhã desta terça-feira. Ele substitui o coronel Leandro Fernandes Moraes. Moraes permaneceu no comando do quartel em Caxias por 2 anos. Ele segue para a Escola Superior de Guerra, no Rio de Janeiro, onde irá realizar o curso de altos estudos de política e estratégica. Antes da solenidade da troca de comando, por volta das 9h30 da manhã, ocorreu o descerramento da fotografia do coronel Moraes, que fica na galeria dos ex-comandantes. Emocionada, a esposa do coronel, Rosália Barremacher Moraes, foi quem fez a inauguração da foto que marca a passagem do comandante pela cidade. Já o novo comandante disse que o momento é de ansiedade, ele tem 43 anos, é natural do Rio de Janeiro, já comandou a 14ª Bateria de Artilharia Antiaérea de Olinda, mas está pela primeira vez aqui no sul do Brasil. A cerimônia de passagem ocorreu às 10 da manhã no pátio do quartel.
11h50, seguimos, vamos falar um pouco de economia agora, não. Após início de levantamento sobre novas concessões, secretário defende que pedágio sai barato no Rio Grande do Sul. Os detalhes, Josimar Farina.
Falta de capacidade de investimento e o alto valor que é gasto com logística colocam o Rio Grande do Sul hoje refém das concessões rodoviárias para garantir a realização de obras. A avaliação é do secretário estadual da Governança e Gestão Estratégica, Cláudio Gastal, que defende que o pagamento de pedágio é a alternativa encontrada. Ele destacou durante a entrevista ao Gaúcha Atualidade que, se for comparar o custo de logística hoje com a incapacidade de logística do Estado, o pedágio sai barato. O ideal seria não pagar pedágio e ter melhores estradas, mas essa é uma equação que é uma realidade que nós não convivemos. E com isso temos que financiar a logística e a manutenção através de processos de concessão. Até o começo do ano que vem, o governo espera ter um levantamento do BNDES sobre 1.000 quilômetros de rodovias estaduais que serão repassados para a iniciativa privada. Desse total, 750 quilômetros são atualmente geridos pela EGR, que será extinta ao final do processo. Segundo Gastal, o estudo vai construir a modelagem financeira que permitirá ter o melhor investimento com o menor valor de tarifa. Ele adianta que o sistema de polos, implementado em anos anteriores aqui no Rio Grande do Sul, quando a arrecadação em uma rodovia financia os investimentos em outra, não deu certo. A ideia é trabalhar com trechos de estradas, traçando cenários possíveis para depois ocorrerem os debates técnicos e políticos. Gastal ainda fez uma avaliação sobre processos que estão em andamento de concessões. Destacou, por exemplo, que a estação rodoviária de Porto Alegre deverá ter a licitação concluída até o fim do primeiro semestre deste ano. E sobre o zoológico de Sapucaia do Sul, que já teve uma licitação aberta no ano passado, mas que não teve interessados, o processo nesse momento passa por atualização. Mais detalhes em gauchazh.com/Josimar Farina.
Obrigado, Josimar. 11h53. E nesses estudos aí para concessões estão contempladas rodovias importantes aqui da Serra, inclusive a RS-122, que também abrange aquele trecho ali ainda não duplicado, que é um grande gargalo logístico entre Caxias do Sul e Farroupilha. Seguimos agora com o trânsito. Em nome de MATV Sul, Luiz Felipe Amorim.
Diego, além daquele acidente que a gente noticiou antes entre caminhão e Prisma na rua Raimundo Casagrande, no bairro Santa Carona, que continua em atendimento, há outros dois acidentes em atendimento pela fiscalização de trânsito. Uma van e uma moto na Júlio de Castilhos em frente ao Hospital Pompeia, e na rua Gracima Fórmulo, um caminhão e uma caminhonete colidiram próximo a um comércio na região, ou seja, o motorista tem que ter atenção, pois 3 acidentes estão em atendimento. E lembrando, segue bloqueio na rua Dom José Baréia, entre Alfredo Chaves e Andrade Neves.
11h54, informação do trânsito aqui no Chamada Geral. Bom, o dólar está aí na casa dos 4,20. E por que isso está acontecendo neste fim de manhã de terça-feira, Jane Guerra?
Olha, chegou a passar R$4,20, agora deu uma recuada, está R$4,19. Entre os motivos, o discurso do presidente norte-americano Donald Trump, hoje no Fórum Econômico Mundial de Davos, dizendo que a fase 2 do acordo da China com a China deve manter as tarifas, as sobretaxas à importação de produtos chineses, e a fase 1 foi assinada há menos de uma semana, E isso faz com que os investidores tenham receio de que a economia não tenha, a economia mundial não tenha a retomada que era esperada, já que essa disputa entre os dois maiores países do mundo, as duas maiores economias do mundo, no caso, já dura um ano e meio. E, além disso, tem um vírus que provoca pneumonia, que está em circulação na China e que tem feito vítimas fatais. Isso também provoca um receio de impacto econômico, que faz com que os investidores fiquem com aversão ao risco e procurem ativos mais seguros. Entre eles, se destaca sempre o dólar. E com a procura maior pelo dólar, por investimentos em dólar, a cotação da moeda sobe no mundo todo, em especial aqui no Brasil, até porque ontem tivemos mais uma vez um pronunciamento do ministro da Economia, Paulo Guedes, de que o dólar alto é um novo normal aqui no Brasil.
Que coisa. Obrigado, Giane Guerra. São 11 horas e 55 minutos. E só para complementar, nós temos o euro ali na casa dos R$ 4,66. A gente trouxe essa informação bem atualizada agora do dólar na casa dos 4,19, chegou a passar de 4,20, e a Bovespa operando em queda hoje, queda agora de 0,53%, informações, indicadores econômicos para Puerto del Toro, sabor e alma da culinária platina para comer muy bien, Puerto del Toro, La Grande Casa, no espaço Lifestyle do Shopping Iguatemi de Caxias, e precisando valorizar o seu tempo, conte com o aplicativo do Sicredi para agilizar a sua vida financeira. Baixe agora mesmo. Sicredi, gente que coopera, cresce. Chamada geral para Supermercados Andreassa, Superaço e Conception Centro de Reprodução Humana fica por aqui. Segue o tempo instável, 23 graus em Caxias do Sul. A todos, ótima terça-feira. Tchau.